Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos programas e, claro, também os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, Edinho Soares, para mais uma de nossas apresentações. E estamos chegando, né, só para a questão de demarcação temporal, hoje dia 22, uma segunda-feira, nós estamos aqui para poder trazer para você mais uma de nossas programações. Passamos um final de semana bacana, né, com bastante materiais produzidos e nós pautamos assuntos muito importantes. O último assunto, né, que nós pautamos é um programa exclusivo para isso domingo, nós falamos sobre as energias fotovoltaicas. E nós fomos longe, né? Nós demos uma observada no panorama energético do país e nesse panorama de energia do país nós constatamos esta severidade, né, que o Brasil está passando e que está produzindo amplamente energia elétrica através de um sistema renovável por placas solares, mas ao mesmo tempo ineficientemente joga fora todo esse material. Pouco usa, né? Não seria a palavra pouco usa ou joga fora todo, mas uma grandiosa parte desse material está sendo perdida. E hoje nós vamos estar tratando um assunto muito importante dentro de o espectro, né? Ou dentro do tripé dessas programações. Hoje nós vamos estar falando para você sobre a economia circular, o lixo tecnológico e a responsabilidade oculta por trás do consumo digital. Esse programa, ele surge, né, por intermédio de outros programas que nós íamos gravando, e esses outros programas nós estávamos tratando, né, para você sobre a mudança social forte, rápida, né, em curto espaço de tempo que nós estamos passando. Nós estamos passando pela revolução digital, ou seja, né, nós estamos vivendo cada vez mais eletronicamente. Nós temos celulares, tem novos formatos, né, novos modelos de televisores, nós temos computadores, Chromebook, notebook e todos os outros, né, aparatos digitais que você possa imaginar. A tecnologia tomou conta, né? A tecnologia cada vez mais chega firme para dar este apoio. E além dessa cybercultura que tudo isso cria um novo, né, um novo método de consumo, um novo método de substituição de ferramentas mais analógicas cada vez mais por digitalizações. E agora, com os efeitos da inteligência artificial, a demanda por aumentos, né, o aumento, né, significativo das necessidades dos armazenamento nos chamadas nuvens, né, ou seja, as estações necessárias para poder fazer o armazenamento dessas energias, o consumo energético que elas estão tendo, estão sendo espalhadas, né, por locais do mundo. Esses data centers gigantescos estão sendo espalhados por vários locais do mundo para poder cada vez mais armazenar, encaminhar, enviar as informações com larga instantaneidade, né? Cada vez mais no instantâneo, com agilidade. Ainda mais agora com a inteligência artificial, que necessita cada vez mais de dados, né, circulando em alta velocidade. E mais uma, né? Cada dado produzido tem que ser armazenado, né, para que haja uma memória, né, um centro de armazenamento de dados grandioso. Inclusive projetos audaciosos, né? Há projetos audaciosos que estão falando em data centers na Lua. É verdade, né? Para poder ter um local que aonde o calor, né, o calor, essa geração de calor que vai afetando, né, o bom andamento, né, do circuito dos componentes, não gere tanto isso, um agravamento. E mais uma, né? Hoje os data centers consomem muita energia para poder resfriar, ocorrer o resfriamento, né, dos seus componentes e das suas peças. Mas hoje nós vamos estar trabalhando o seguinte aspecto, né? Nós vamos estar trabalhando no meio de tudo isso. Já deu para nós entendermos que nós estamos numa teia digital, já deu para compreender que nós estamos nessa pegada digital. E a pergunta que a gente faz, e a produção, né? A pergunta que eu te faço, e a produção de todo esse lixo eletrônico, o que está acontecendo, né? Para onde deve ir e qual que é o caminho que esse lixo eletrônico deve adotar ou deve ter, né? Cidades inteligentes, cidades responsivas, né, que tenha responsabilidade, qual é o destino que tem que dar para tudo isso? E qual é a visão, né, de um novo plano diretor para as chamadas cidades inteligentes tem de ter para isso viés? Qual é o olhar, né, que nós vamos ter para tudo isso? E isso é algo de suma importância. Nós estamos falando para você de um momento em que nós temos com esse crescimento expansivo dos aplicativos, né? Então, ou seja, nós estamos cada vez mais produzindo mais componentes em casa, exigindo cada vez mais uma produção, né, de resíduos e lixos que partem de nossas residências para as lixeiras. E como vamos fazer, né? O que se faz com esse lixo tecnológico? Toda a produção desses celulares, todos os descartes de componentes de computadores, de telas, né, de tudo que você possa imaginar, muitas vezes com baterias, né, lâmpadas LEDs. O que, que é o caminho de tudo isso? Gente, já há uma lei, tá? Há uma lei nacional que é importante você saber. É a Lei Federal 12.305 de 2010. Essa lei, ela institui, né, de forma clara, o princípio de responsabilidade compartilhada e a logística reversa. Olha que interessante, né, esse pensamento da tecnologia reversa, né? O que, que é importante você entender sobre a tecnologia reversa? Como é que funciona a logística reversa, melhor dizendo, né? Tudo que nós produzimos, tudo que uma empresa produz, ela tem a responsabilidade, né, de ir no meio, no, na matéria-prima, né, na natureza, extrair os componentes para a sua produção, processa todo esse trabalho, industrializa, cria-se um produto. E esse produto sai da indústria e vai para a loja, né? Vai através de uma logística, através do transporte, através, né, de terceiros ou atravessadores no meio do processo, até chegar no comércio e chegar na tua casa, né? Chegou o momento que você comprou. Mas a partir desse momento, ao entendimento, quando você comprou, era teu, né? O filho gerado era teu. A partir da lei, né, 12.305 de 2010, entende-se que o produto continua sendo da indústria, né? A indústria que produziu, que ele vendeu a você. Deixa eu reformular muito bem essa frase para você entender, né? Não ficar dúbio e ter um entendimento. Ele vendeu para você, você adquiriu, você tem propriedade, ele é teu. Mas a responsabilidade, né, quanto aos componentes eletrônicos e descartes seguros, toda ainda continua sendo responsabilidade da empresa. Então, ou seja, essa logística reversa, né, determina que o fabricante, o importador, o distribuidor e o lojista que vendeu o equipamento eletrônico são obrigados legais, têm obrigação legal de manterem a estrutura para receber de volta esse aparelho quebrado e encaminhar novamente para um descarte ecologicamente correto, bancando toda essa operação sem empurrar os custos para, né, muitas vezes, o cidadão comum que paga os seus impostos e, consequentemente, também, né, as prefeituras através do caixa livre, né, o caixa livre dos municípios. O que, que são caixa livre? É a despesa que não está, né, por lei destinada especificamente para um determinado recurso, né, determinada pasta. Ela está ali, né, livre para ser utilizado, ser manuseado e ser utilizado. Então, como é que essa lei existe? Né? Essa lei viu essa responsabilidade, ou melhor, essa necessidade, e a partir disso adotou essas responsabilidades. Mas há, né, há um entendimento nas cidades, em que as administrações criam locais, né, utilizam-se de locais, criam um local para que ocorra o descarte correto desses materiais. Você já deve ter visto na tua cidade, você já deve ter falado sobre campanhas, né? As próprias campanhas que as cidades fazem para você depositar o lixo eletrônico em um determinado local. Algumas cidades carregam nomes genéricos, né? Falam de ecopontos, outros falam de eco digital, outros falam, né, de descarte seguro. Eles vão criando umas nomenclaturas, né? Eles vão criando uma série de nomenclaturas, de nomes, mas para poder especificar que este é o local. E ainda, né? Olha que avanço que vai ser necessário para as cidades. As cidades colocam a responsabilidade de levar esses produtos até esses locais de coletas do próprio cidadão. Então, ou seja, O cidadão, né, você que está me ouvindo agora, quando você tem esses produtos estragados, não descarte no lixo. Não é no seletivo e também não é no orgânico. Por quê? Porque esses componentes, essas baterias, esses elementos que constituem esse produto eletrônico, tem cheio de substâncias que contaminam aquíferos e contaminam água. E mais uma, tem substâncias pesadíssimas, nocivas, não somente para a questão animal, para o próprio solo, para a vegetação, mas como também para o homem, né? Então tem ali questões, imagine só uma bateria vazando, né? Uma bateria que vaza algum líquido, produz ali uma resina química e aquilo tudo vaza. Então isso gera um grandioso perigo. Então tem os locais corretos para o descarte de tudo isso. Mas cidades inteligentes, as cidades do futuro, as cidades que estão trabalhando cada vez mais para ampliar através do seu plano diretor a modernização de todos os seus serviços ofertados, tem de ficar cada vez mais atenta e começar a fazer um trabalho agora. Começar a trabalhar com a juventude nas escolas, através de programas, através de políticas, através, né, de ensinar e educar. Tem que trabalhar a juventude nas escolas, criar ambientes, né, espaços nas escolas, onde o ensino e o saber e esses locais também são agregados, e muitos outros locais de esfera pública. Tem que ter uma caixa lá, uma caixinha, né, ou de papelão ou de algum material. Bom se fosse uma caixa plástica, né, específica para a coleta. E nós temos que começar a incentivar cada vez mais as pessoas a levarem esses materiais, né? Eu não vou dizer aqui num postinho de saúde, porque a gente está falando de saúde, né? E falar desses elementos, poderemos estar aqui sujeitos a entender que nós estamos levando materiais contaminantes para dentro de ambientes de saúde. Mas imaginamos uma UBS, ali um local muito bem resguardado, um ambiente muito bem preparado, numa parte externa ali no canto, muito bem protegido, com coleta, né, praticamente que diária, né, ou uma vez a cada 2 dias, ou quando se tem já componentes ali, já é ligado para uma central, as pessoas passam ali e já fazem o recolhimento desse material, para que esse material seja levado para que haja, né, então, o seu descarte correto. Esta é uma tamanha necessidade que nós temos que executar nas cidades. Só que tem um detalhe, né? É muito importante, é muito bonito falar da Lei Federal 12.305/2010. Mas é interessante também de se ver que, por vezes, na prática, ela está falhando. Por isso que implantar ecopontos estratégicos, criar a regionalização em distritos e bairros, unir forças com convênios, né, com o comércio local, com indústrias, exemplo aqui, a Câmara de Indústria e Comércios e Serviços de Caxias do Sul, eu estou dando exemplo aqui da minha cidade, você pode pegar, por exemplo, a tua cidade, é fortalecer cada vez mais esta rede de apoio. Por vezes os convênios com recicladores, né, criar um convênio com recicladores, criar toda uma estratégia, uma teia e levar a cultura da educação para que as pessoas saibam as necessidades de isso, né, e nós fizemos o verdadeiro e o correto descarte desses produtos. Só para você ter uma noção, eu vou dar um exemplo da minha cidade onde eu resido, que é Caxias do Sul, que tem mais de 1.000 e poucos lixões. Muitos destes materiais, muitos desses insumos estão sendo jogados fora na natureza. E por vezes não é ele, né, por vezes não é ele, né, não é ele, não é esse o material descartado por cidadão. Por vezes estão sendo descartados por outros agentes, como agentes, né, até mesmo com caminhões, pessoas que dão toda a característica de ser donas de negócios, donas de empresas, estão efetuando esses descartes irregulares desses produtos. Então nós temos que pensar, né, todos os dias, nós temos que não somente pensar, nós temos que criar estratégias para que nós possamos avançar e blindar cada vez mais a questão, né, da preservação do nosso solo. E mais, a gente sabe, né, que fazer cada vez mais um campo blindado de tudo isso é repercutir na saúde pública e cumprir um princípio de eficiência. Eu quero destacar mais um ponto para você que é crucial em tudo isso. Há uma necessidade também dos municípios fiscalizarem tudo isso. Então nós temos duas missões, né, muito específicas e duas missões muito importantes que os municípios têm de fazer. A primeira lição de casa, né, ampliar cada vez mais a coleta, efetuar esse trabalho, então, né, com esses programas aonde nós vamos nas residências, vamos nas casas, ou melhor, nas escolas, divulgar, passar nas empresas, levar esse conhecimento, criar uma regra específica, criar uma lei, né, para que as pessoas possam, por intermédio dessa lei, poder estar sendo educadas a tudo isso. Segundo, criar os locais de recolhimento desses materiais. É importante, né, que nós temos que criar esses locais específicos de recolhimento. Cidades do futuro, né, terão que enfrentar essa dificuldade, terão que trabalhar com tudo isso e terão que criar, né, um patrimônio tecnológico de economia circular, orientando, explicando, trabalhando em conjunto com a sociedade e o bem público para poder manusear tudo isso. E terceiro, temos que ter uma fiscalização efetiva que possa fazer o trabalho, né, para com que as pessoas possam estar cumprindo, né, as pessoas possam estar fazendo o cumprimento, que as pessoas possam estar sendo responsabilizadas, que as pessoas possam estar, se precisar e assim tiver, ser multadas por tudo isso. Então, assim, talvez as cidades estão para debater agora os planos diretores. O plano diretor que vai dirigir as cidades vai tendencionar, vai direcionar a atenção das cidades para o ano de 2030 a 2040. Estão começando a ser elaborados agora, né, tudo isso. Então, assim, pensar também, compreender a mecânica da logística reversa é entender que o compromisso com a cidadania não termina na hora em que a gente apenas está digitando a senha do Pix e está recebendo a encomenda. Ela também, né, ainda nos leva a uma destinação final desse produto. Pensar a nova cidade do futuro é fazer com que o consumo tecnológico caminhe lado a lado com respeito e a dignidade à terra, ao ser humano, às futuras gerações e tudo que nós possuímos como bens públicos. Olha, eu quero dizer para você que nós estamos encaminhando a nossa programação para o nosso final, mas eu não posso me furtar de falar de países que já estão trabalhando ou já trabalharam isso por muitos anos e estão colhendo seus belos frutos. Você já viu como é que é em países do primeiro mundo? Você já viu como é que é no Japão, né? A construção de uma teia social parte da escola. A construção de toda a organização social da sociedade japonesa parte com a educação da escola, atendendo todos os princípios de dignidade, respeitando todos os princípios da educação e da que liberta, né, da liberdade ao ser humano, mas ao mesmo tempo orientando a ele que devemos cuidar dos nossos espaços. Nós temos muito que aprender com os japoneses quanto à questão do lixo, a questão de recolhimento. Inclusive, né, pode ser, né, aqui fica como a título de colocação, pode ser criado uma tabela de créditos, né, no qual, quando a pessoa, né, a pessoa estiver destinando o produto, a pessoa estiver lá levando o produto, ela recebe créditos. Pode ser créditos para infinitas possibilidades. Pode ser até mesmo uma máquina, exemplo de cartão de crédito, que ele vai lá e insere os produtos e receba vouchers, né? Receba descontos, receba programas de milhagens, enfim, dá para se criar diversas coisas. O importante é nós começarmos a pautar o nosso futuro a partir de hoje e trabalhar, né? E trabalhar as gerações. Quando eu falo trabalhar as gerações, eu quero passar para você a título, né, filosófico. Não estou aqui falando de religião, estou falando de filosofia, mas quero que você pegue, né, como Moisés fez com o povo retirado do Egito, né? Quando ele percebeu que aquele povo estava conspurcado com os valores antigos, estava ainda sobre a égide, né, de antigos princípios, antigos valores, foi entendido que precisaria iniciar-se com a nova geração, um novo pilar que se sustentou para aquela sociedade. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar também essa nova geração, que essa nova geração que está vindo precisa receber os ingredientes, precisa receber os verdadeiros elementos para que ela seja, né, cada vez mais livre e culta, mas mais responsável com determinados valores, mais responsáveis com todos os princípios e a cultura ecológica. A gente fica por aqui, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado você que está sempre junto com a gente, nos acompanhando. Eu desejo para você tudo de bom, uma excelente segunda-feira. Nós vamos retornar amanhã com mais uma de nossas programações, disponível para você todos os dias, pelo site vozdecaxias.com.br, para você poder estar sempre acompanhando junto com a gente, para você sempre estar podendo, né, estar conectado através do Voz de Caxias e sempre acompanhando nossas programações. Nós temos o Papo de Gestor, nós temos o Sociologia do Cotidiano, nós temos o Papo Vida Pública, né, nós temos aí o tema Vida Pública, nós temos, enfim, uma série de programações inteiramente voltada para você. Eu, Edinho Soares, fico por aqui, te desejo tudo de bom, obrigado pelo teu carinho, grande abraço, tchau, tchau.